paz do Senhor, queridos irmãos, amém? Nós estamos iniciando mais um podcast e a minha alegria é ter você comigo nesse canal de comunicação. Bem, estamos numa programação de fim de ano e eu quero trazer para vocês aí um TBT. Trazer para vocês aí louvores de vários estilos musicais, tá? Desde o Black Music até os louvores de adoração. Quero também compartilhar com você palavras de Deus e muito mais. Oração, tudo aí para edificar a sua vida nesse final de ano. Que Deus possa abençoar. E ao longo dessa programação, teremos vários eventos aqui. Teremos palavras, louvores, tudo o que você imaginar. Convide mais um, por favor. Vamos fazer crescer esse canal. Te convido a me ajudar a expandir a palavra do reino de uma forma gostosa de se ouvir a palavra, louvor e oração. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o Pastor Ângelo, apresentando mais um programa. Vamos lá, com louvor. Queridos, fique agora com a nossa programação de Falando ao Coração, com louvores românticos para tocar a sua alma, tocar o seu ser, que você possa vivenciar o amor todos os dias, que você possa viver com intensidade, que você possa amar de verdade, sem reservas, que você possa amar o próximo como a si mesmo, que haja muito em nós, que nunca falte amor entre nós. Embora o nosso mundo está rodeado de ódio, que haja amor sempre, sempre em nossas vidas. Deixa a sua vida nesse de.
Quando o amor vive em nós, nos completamos nesse dom. Vejo a minha vida em você, um horizonte vai nascer. A esperança de viver é só ouvindo a sua voz. Como uma estrela vem brilhar, o meu céu vem encantar. Eu preciso de você, do seu amor para viver. Eu nasci só pra você.
Eu nasci só pra você.
esquecer de tudo e desistir. Mais uma vez vamos conversar, e por mais que o tempo passe, só quero te conquistar.
Sing. Jesus deu você pra mim. Até que a morte nos separe, eu não vou deixar você, porque o nosso amor já foi escrito lá no céu. Quero te amar pra sempre, como nunca amei ninguém na vida. O Senhor Jesus deu você pra mim. Até que a morte nos separe, eu não vou deixar você, porque o nosso amor já foi escrito lá no céu. Perguntei a Deus, ele confirmou a grande essência do nosso amor. Eu não vou deixar você, porque o nosso amor já foi escrito lá no céu. Eu quero te amar pra sempre, como nunca amei ninguém na vida. O Senhor Jesus deu você pra que a morte nos separe. Eu não vou deixar você, porque o nosso amor já foi escrito lá no
as coisas, poxa,
sem perceber.
Você é meu amor, eu posso ser o seu também. Chega de viver assim, sem o amor por perto. Eu sou feliz e posso fazer você também. Chega de viver assim, sem destino certo. Você é meu amor, eu posso ser o seu também. Chega de viver assim, sem destino algum. Chega de viver assim, não de dois, mas em um.
Podcast. Conheça o canal de teologia do pastor Ângelo Anacleto, um lugar de aprofundamento e crescimento bíblico. Seja alimentado e reaja com comentários. Canal Anacleto Teologia.
Compartilhe com o próximo. Chame mais um e venha se aprofundar.
Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos hoje entrando em mais uma aula, a fim de que você possa aprender mais sobre essa matéria, a fim de crescer no conhecimento e na graça. Nós temos aqui um sermão e eu peço que assim que você puder, você pegue papel, um caderno, uma caneta, para anotar o que você vai aprender hoje. Como que eu consigo montar um esboço? Como que eu consigo criar um sermão e bem organizado dentro de um esboço? Bem, todo sermão ele tem que ter o texto bíblico. Não existe sermão sem um texto bíblico. Porque o texto bíblico é a passagem bíblica que vai servir como uma base para o sermão. E esse texto que você vai proferir, vai dizer, ele vai fornecer a ideia, a verdade central do sermão. Agora, nunca se deve tomar um texto bíblico somente por pretexto. E logo você esquece dele. Então aqui existem algumas vantagens quando nós usamos o texto bíblico. Por exemplo, o texto bíblico ele dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus, porque é bíblico. 2. O texto ele constitui a base e a alma do sermão. 3. Através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. 4. O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. O texto, e quinto, né, o texto limita e vai unificar o seu sermão. Já lá no 6, permite uma maior variedade nas mensagens. 7. O texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. É imprescindível que você escolha um texto que vai se relacionar com o tema do sermão adequadamente. Porém, existem coisas que um pregador deve evitar. Por isso eu quero citar aqui. Textos longos cansam os ouvintes. Meu amigo, se você vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, por que é que você tem que contar toda a história? Apenas procure um texto-chave. Leia esse versículo-chave e aí desenvolva a história, porque leituras longas são cansativas a quem está ouvindo. Textos obscuros, evite, porque são textos que vão causar polêmicas no auditório, na igreja. Textos obscuros, deixe para a sala de aula. Textos difíceis, os ouvintes não conseguem entender, como Efésios 1:3. Então evite o texto difícil. Predestinação, quando é que são textos duvidosos. Então, eu quero que você entenda que é necessário nós selecionarmos aquilo que vamos ler também. Quando nós falamos da exegese, o que seria exegese, né? É um termo que você já ouviu talvez aí muitas vezes, e até então você talvez não se aprofundou no que é exegese. Exegese é um trabalho de exposição de um texto bíblico. Nós sabemos que a Bíblia é um documento histórico. E a igreja, a exegese tão é importante para compreender a mensagem bíblica, como também para determinar seu significado na atualidade, como questões de datas, significados linguísticos, autoria, antecedentes e circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. Quanto mais você conhece as condições políticas, religiosas e, como nós podemos dizer também, religiosas, e todas essas circunstâncias socioeconômicas sobre qual esse documento foi escrito, isso vai ser muito melhor para a sua compreensão do texto bíblico. Então, quero deixar aqui para você hoje 10 passos para uma boa exegese. 1. Leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes, para maior compreensão. Então você precisa ler sempre o texto quando estiver estudando em voz alta. E, se possível, compare com a NTLH, a nova linguagem. Você pode comparar com a King James, pode comparar com a Almeida, corrigida, atualizada, fiel, com a NVI, nova versão internacional, com a Tops, com a Pentecostal, com a Genebra. Você faz uma comparação entre as versões. 2. Reproduza o texto com suas próprias palavras. Depois de você aprender, de você ler o texto, você não tem que se preocupar em decorá-lo de uma forma totalmente correta. Não, você deve pegar o que você aprendeu e agora reproduzir com a sua própria fala. 3. Observe o texto imediato e o remoto. Então é preciso que você observe o texto de hoje, como que está essa linguagem hoje, mas o que realmente essa linguagem ela estava há muitos anos atrás. Será que não perdeu o significado? Será que ele perdeu o sentido? É necessário que haja esse cuidado. 4. Verifique a linguagem do texto. Você tem que saber se aquilo que o texto fala é uma história, é um milagre, é um ensino, é uma parábola, profecia. Pesquise o significado exato das palavras. Não fique preso somente àquilo que você lê, mas cave, descubra se aquilo é uma história, um milagre, um ensino, uma parábola. O que é aquilo? 6. Faça anotações. Isso, anote o máximo que você puder. Anote no papel, no caderno, aonde você puder. Esteja sempre anotando. 7. Pesquise o contexto. O que seria isso? A época que o texto foi escrito. O país, como que estava o país, se estava em guerra, se estava tranquilo, os costumes que eles tinham e as tradições que eles tinham. Procure descobrir como que eram os costumes daqueles dias. Procure descobrir como que era a cultura, para que você possa ter uma compreensão melhor, que você possa entrar no cenário do próprio escritor. Aí a oitava é: pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Sempre que você pegar a sua Bíblia, pergunte quem escreveu isso, o que ele escreveu e por que ele escreveu. Pergunte, faça perguntas ao texto e vai atrás de respostas. Entenderam?
Sejam bem-vindos a mais um Encontro com Deus, um programa apresentado pelo pastor Ângelo Anacleto, que tem alcançado diversos estados do Brasil e países afora. Seja alimentado por esse momento devocional. Não esqueça de deixar seu comentário. E se Deus te tocar em vista nesse ministério, será tudo enviado para o crescimento do reino e ajuda para necessitados. Chame mais uma pessoa e venha.
Nós nós temos uma certa facilidade para detectar quando alguém está desanimado. Não é difícil você notar. O difícil mesmo é nós entendermos que todos passarão um momento por essa fase, onde o conflito existencial lhe falará mais alto em nós. E a vontade será parar, largar tudo e retroceder. Só que quando a gente olha o tanto que a gente trilhou, que a gente caminhou, nós percebemos que voltar atrás é uma tremenda de uma ignorância. Por quê? Porque o que nós caminhamos para chegar até aqui é dizer, cara, eu só estava perdendo tempo. Você abriu mão de tantas coisas, abriu mão de tantos projetos, sonhos, para chegar no final e dizer, eu vou desistir. É como se um corredor em uma maratona, ele chegando numa posição bem privilegiada, dissesse, eu vou parar e vou voltar. Enquanto ele estivesse voltando, ele veria as pessoas vindo correndo em sentido oposto a ele. Essa volta seria jogar por terra tudo o que ele fez e lutou para chegar até ali. As dietas, os dias e noites de treinos forçados. Você entende que é necessário mais força para desistir do que para continuar? Talvez você está num momento que você falou assim, Deus, eu não quero mais nada. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, que eu sou, e eu desisto. Eu não quero julgar esse momento, porque só você sabe o que te levou a esse pensamento. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não morra na praia. Uma coisa é quando as pessoas desistem de você. Outra é quando você desiste de si mesmo. A maior tragédia não é quando os outros nos desdenham. A maior tragédia é quando eu já desisti de mim mesmo. Não adianta o que fizerem, eu vou continuar não acreditando em mim. Deixar que nesse dia de hoje, você, nessa primeira lição nossa, que você possa entender que desejo de parar é para todos. Você não acha que Elias, Jonas, todos esses homens não tiveram vontade de parar em um momento? Tiveram. Porém, o amor era muito maior. Queridos, eu quero hoje dizer para você que eu estou abrindo o nosso projeto. Não posso parar. Prossiga. Aqui fala o pastor Ângelo. E você, se quiser, vai estar recebendo uma mensagem. E ela é focada para você não desanimar. Nós vamos lutar contra o desânimo, contra o desinteresse, a falta de vontade. Compartilhe com mais alguém, com mais um amigo que está desanimado. E chame ele para participar desse momento. Porque nós seremos aqui renovados por Deus. Amém.
Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, povo desse grupo abençoado e conto com Deus. Eu me sinto muito honrado em ter você comigo. Tá? Eu sei que alguns, por alguns motivos, estão saindo. Mas aqueles que estão permanecendo, que graças a Deus o nosso número de saída ele chega a ser nem quase 1% do grupo, que as pessoas que estão permanecendo aqui no nosso meio. Tá? Alguns saem por diversos motivos, mas vocês estão ficando aí, graças a Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês. Foi uma honra. Uma honra estar sendo para mim estar com vocês nesse momento. Porém, vamos à palavra do Senhor, como nosso costume sempre, de trazer uma palavra, uma oração, um louvor. Vamos trazer uma palavra para você hoje, possa ir de encontro ao seu coração. O que se encontra em Gálatas 5, versículo 17, diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Queridos, eu quero deixar uma palavra hoje sobre a guerra que há no nosso interior. Que o nosso corpo carnal deseja a terra, as coisas terrenas. Porém, o nosso corpo espiritual, aquilo que há em nós, o Espírito que há em nós, ele deseja as coisas do céu. Como eu sempre digo, nós somos formados do pó da terra. A natureza que nós temos é uma natureza pecaminosa, adâmica. Porém, nós somos criados em Deus. Então, o homem, ele tem uma dupla composição. Porém, aqui, o apóstolo está dizendo para aqueles que estão, para os crentes da Galácia, né, que se fala corretamente, que as obras da carne são manifestas. E as obras da carne podem ser inspiradas livremente em uma atmosfera de legalismo. Paulo, em primeiro lugar, ele começa falando que os pecados, em primeiro lugar, estão os pecados sensuais, que é a prostituição. A prostituição já é um termo de uma imoralidade sexual. A impureza inclui toda sorte de corrupção sexual. Ele fala sobre lascívia, indica uma audácia descarada desse tipo de vida. Depois ele fala dos pecados religiosos, que é a idolatria, que é uma devoção total aos ídolos. A palavra grega que foi trazida aqui para feitiçaria encaixa no termo farmácia. Que isso, pastor? E significa basicamente administração de drogas e poções mágicas, mas passou a representar todo tipo de prática de feitiçaria. É como está no livro de Apocalipse 9, verso 21, que diz: também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Como está também em Apocalipse 18, verso 23, a luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. Olha que interessante. O terceiro grupo aqui de pecado são, que nós falamos, de temperamento. Isso, eles passam por toda a escala, desde a inimizade, que é algo latente, passando pelas porfias, que é algo operante, indicando, neste caso, disputas devidas ao egoísmo, pessoas egoístas que disputam por si, pelas dissensões. O que seriam as dissensões? Né? No caso, daria ideia de antes, divisões, facções ou exibições de espírito partidários. Isso aqui fala de invejas, tá? que acabam criando divisões, como também pode ser acabam criando divisões até chegar aos homicídios, né? Você vê que o pecado vai só aumentando o nível. Na quarta categoria podemos colocar as bebedices, as glutonarias, tá? Beber demais, comer demais. Essa lista poderia ser ampliada. Olha o que ele diz: e coisa semelhante àqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como está em 1 Coríntios 6, 9 e também 6, 10. Não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas. Tá? Isso aqui aumenta a lista. Aqui está aumentando a lista. Bem, o que eu quero falar para você hoje, tá, é que um crente ele pode cair em um tipo dessas práticas. Isso são questões que vai deixar muita gente fora do céu. Por isso, hoje eu trouxe para você uma ideia dos pecados, das categorias de pecado, das obras da carne. E na próxima palavra eu vou trazer para você o contraste dos frutos do Espírito. Queridos, que possamos tomar uma vida exemplar, que possamos pedir que Deus lapide o nosso interior, a fim de sermos imitadores de Cristo. Deus abençoe nesse estudo que falou o pastor Ângelo Anacleto. Deus abençoe. Amém e amém. Senhor, nesse momento de oração, nós suplicamos a Ti, Senhor, em oração. Porque nós queremos que nesse momento pessoas que estão ouvindo essa oração e estão agora necessitadas de uma resposta, de um milagre, de um livramento, de uma libertação. E a palavra do Senhor nos ensina que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, não há dúvida que todos nós precisamos de libertação em alguma área da nossa vida. Precisamos renunciar às nossas vontades, nossos desejos carnais, à nossa carnalidade, para viver uma vida santa e fiel perante o Senhor. Nessa hora, Deus de oração, Tu visita agora essa mulher, esse homem que está desesperado, que não consegue por si só largar essas coisas que lhe aprisionam, que estão debaixo de um relacionamento que é escravizador, que estão debaixo de uma situação que cegou os seus olhos e que essa pessoa quer sair, mas não consegue. Ah, Tu és o Espírito Santo que liberta nesse momento. Vai de encontro a cada interior. A palavra do Senhor nos fala que eu não vos deixarei órfão, mas eu vos enviarei outro Consolador da parte do meu Pai. Senhor, Tu és o Deus Espírito Santo que consola, mas também que conforta, também que confronta. A palavra do Senhor nos fala que Teu ministério é tríplice: é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nessa oração, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que entre nessa casa. Essa mãe já orou tanto pelo esse filho, esse filho continua rebelde. Essa mãe já orou tanto por esse marido e ele continua dessas formas, não respeitando, ou vice-versa. Deus, só o Senhor sabe o que se passa nessa casa. Existem doenças que estão nesse corpo e que é uma escravidão que o diabo colocou nesse corpo. Há pessoas que estão agora chorando, sofrendo por causa de necessidades. E o Senhor Deus, que conhece as nossas necessidades, vai de encontro àquilo que precisamos. Vai de encontro, Senhor, nos liberta do nosso orgulho, nos liberta do nosso, da nossa vanglória, da nossa prepotência, do nosso nariz empinado. Nos liberta, Senhor, desse coração sujo, impuro, dessa mente contaminada. Nos liberta, Senhor, dessas práticas maliciosas e malignas.
A palavra do Senhor nos fala que existe caixa demônio que só sai por meio de muito jejum e oração. Desperta esse povo para orar, para se consagrar, para buscar a tua face, porque são dias de guerra, são dias de batalha. Sinta nessa manhã, ou nessa tarde, noite, madrugada, o Senhor tocando agora no teu interior, o Senhor moldando tudo que há no teu coração. Sinta a mão do Senhor sobre a tua vida nessa hora. Ele é o Deus que te liberta, Ele é o Deus que te salva, Deus que te cura de você mesmo. Olha aí, Senhor, vai tocando na cabeça até os pés, vai tocando aí, Senhor, nessa mente que está cauterizada, que não consegue mais enxergar possibilidades, apenas, oh Deus, obstáculos, mas a nossa fé nos fará ver as possibilidades, a nossa fé nos fará transpor montanhas, mares, desertos. A nossa fé nos fará vivenciar o melhor que há em ti. A nossa fé, Senhor, ela mudará a nossa ótica. A nossa fé, ela fará, Senhor, o sobrenatural em nossas vidas. É por isso que nós clamamos: liberta, Senhor, liberta essa criança, liberta esse homem, essa mulher, esse adulto, esse ancião, liberta, Senhor, essa jovem, arranca ela dessa escravidão que ela está enfrentando, liberta ela da depressão, liberta ela da angústia, liberta ela, Senhor, do sofrimento, liberta essa mulher de viver debaixo de um jugo que foi estabelecido pelo homem. Olha aí quanto espancamento, olha quanto desprezo, essa pessoa que quer até mesmo ter a sua independência financeira, mas não consegue, porque tranca a rua, trancou o caminho, porque o diabo trancou. Olha essas correntes agora sendo quebradas pelo poder do Espírito Santo. Ah, Senhor, quebra aí as correntes. Olha o Senhor quebrando a corrente agora. Essa corrente não vai te prender mais, essa corrente não vai te prender mais. Solta a casa dela, adversário, solta a casa dela, solta a casa dela, solta o lar dela, solta o marido dela, solta a esposa dele, solta, solta os filhos, solta agora essas finanças, tudo aquilo que estava na tua finança. Deus vai te colocar em uma posição melhor, Deus vai te honrar, mas é necessário que a corrente venha a ser quebrada pelo poder que há no nosso Espírito Santo. Senhor, a palavra nos fala que inimigo vindo contra nós, que o teu Espírito Santo avalará contra ele a sua bandeira. O Senhor também fala que se o inimigo vier por nós, por um caminho, por sete caminhos, fugirá de nós, porque o que está conosco é o Senhor dos Exércitos. Quando Josué, ele viu que havia um homem diferente no campo de batalha, ele foi perguntar: quem é você, rapaz? Tu é do nosso ou tu é contra nós? Porque a sua roupa, a roupa dele é diferente, a forma dele é diferente, a arma era diferente. Aí o Senhor fala: não, eu não sou contra vocês, mas eu sou do exército celestial, do Deus vivo. Tira a sandália dos teus pés, Senhor. Tu és o Deus que via anjo. Quando o próprio Daniel orava, ele clamava, quando ele buscava a tua face, o Senhor enviava a resposta, enviando o teu anjo, dizendo: olha, homem amado, eu vim por causa da tua palavra, da tua palavra. Oh, na calaçua e andarácia, eu vim por causa da tua palavra. Hoje o Senhor está te respondendo aí, irmã. Hoje está te respondendo aí, irmão. Isso não vai te matar, isso não vai te destruir. Deus está dizendo para você nessa hora: pode ir, pode ter certeza que vai na frente é o Senhor dos Exércitos. Senhor, obrigado por esse momento. Oh, veru Adonai, Yevarei Adonai. Ah, Senhor, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Ah, Senhor, Yaepanai, Leha, Veruneha. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, sobre ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Shalom.